Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call da Ambima para a apresentação do balanço de fusões e aquisições no primeiro semestre de 2019. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência, durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Dimas Menin, coordenador do Grupo de Trabalho de Fusões e Aquisições da Ambima. Por favor, senhor Dimas, pode prosseguir.
Bom dia, obrigado, operadora, pela apresentação e aos participantes pela presença. Hoje eu queria começar um pouco diferente dos períodos anteriores, quando a gente sempre mencionava um otimismo cauteloso, como sendo a visão da Ambima. Acredito que hoje a posição da Ambima é de otimismo com o país, diante da recente aprovação da reforma da Previdência, depois da reforma trabalhista e as eventuais discussões em torno de novas reformas, além dos recentes e relevantes investimentos pelos quais o país tem passado. Vemos esse otimismo refletido também no mercado de capitais, tanto do lado de equity como de dívida. Em consequência disso também, um maior número e um aquecimento do mercado de fusões e aquisições, que a consequência disso deve ser vista em 2020, dado o prazo usual desses processos para maturação. Então, acho que a nossa posição, realmente, queria reforçar aqui o nosso otimismo, a nossa visão realmente bastante positiva e construtiva com tudo que o país vem passando. Quando a gente olha para o número de fusões e aquisições e o volume dessas operações no primeiro semestre de 2019, a gente nota que ele é o maior nos últimos 5 anos, maior volume em termos de número de operações, ele está em linha com os anos anteriores, mas com maior volume. Isso se deve a um aumento bastante grande, quando a gente vai para a página 3, do número de transações acima de 10 bilhões, acima de 5 bilhões e, eventualmente, acima de 1 bilhão. Então, é recorde para a Ambima o número de transações acima de 1 bilhão na nossa série histórica. Isso reflete bastante neste número que nós vimos de 108 bilhões de reais em volume de fusões e aquisições no primeiro semestre de 2019. Quando nós vamos à página 4, a gente vê, então, o detalhamento dessas transações. Tivemos 3 transações acima de 10 bilhões, a segunda maior transação nos últimos 10 anos, apenas atrás da fusão de Suzano e Fibria, sendo a venda da TAG, um desinvestimento da Petrobras, no valor de 34 bilhões de reais. Tivemos outras tantas transações bastante relevantes e as 10 maiores, todas elas estão acima de 2 bilhões de reais, algo que historicamente não víamos também transações menores nesse top como nas 10 maiores. Indo para a página 5, devido à transação da TAG, que nós mencionamos anteriormente, quase 50%, 44,6% do volume foi atrelado a petróleo e gás. Tivemos outras transações também nesse segmento, mas grande parte disso é refletido também pela TAG. E quando olhamos o número de operações, a gente vê como, em momentos anteriores, uma maior equidade dos setores, sendo que o setor de energia elétrica lidera em número de operações, com 8 operações nesse primeiro semestre e 14,5% do número de operações. Na página 6, a gente olha a participação dos private equities, que neste primeiro semestre tiveram envolvidos em 4 transações, com um total de 6,3 bilhões de reais, sendo que a maior parte disso foram investimentos, 6,2 bilhões. Foi o volume investido por private equities na nossa série para o primeiro semestre. Indo para a página 7, a gente vê as formas de pagamento em linha com anos anteriores e com períodos anteriores, a gente vê que a forma dinheiro prevalece como sendo a maior forma de pagamento dessas transações. Isso também, claro, influenciado pelas transações que nós mencionamos anteriormente. Com relação à finalidade dos negócios, a gente vê também uma aquisição de controle sendo o mais predominante, em linha com períodos anteriores, nas quais as transações para compra de controle foram realmente as mais relevantes no país. Com relação à origem do capital, a gente vê 57,3% vindo de estrangeiras comprando empresas brasileiras. Isso é reflexo das maiores transações terem sido relacionadas a estrangeiros fazendo aquisições no Brasil. Vimos também um volume de transações entre empresas brasileiras de 19,4% e 16,6% para empresas estrangeiras vendendo para brasileiras. Neste número, quando a gente olha nos últimos 5 anos, ele é o maior da série, devido principalmente à aquisição da Avon pela Natura. Quando a gente... A página 10 eu deixo para os senhores, mas temos o ranking aqui das companhias, dos bancos e assessores financeiros, tanto em número de operações quanto em volume. E com isso eu abro para quaisquer perguntas que os senhores tenham.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Hernani Fagundes, da revista Isso É, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Dimas e colegas. A minha questão é sobre esse percentual das empresas estrangeiras comprando as locais, né? Principalmente isso no volume. Quando a gente olha a série histórica, é um número que só se parece lá com 2015, ou seja, um período um pouco mais longe em volume. A minha questão para você é se há alguma avaliação de que os estrangeiros estão voltando a se interessar pelas empresas aqui no Brasil e as perspectivas aí para o segundo semestre do ano, né, porque aqui os dados são do primeiro semestre, em relação ao número de fusões e aquisições.
Bom dia, Nani. Obrigado pela pergunta. O que nós temos visto é uma continuidade do interesse dos internacionais por ativos no Brasil, sem dúvida. Acho que esse interesse, ao longo dos anos, ele foi sempre mantido. O que talvez nós tenhamos hoje são condições mais apropriadas para tomadas de decisões, enquanto no passado a incerteza e a volatilidade poderia afetar principalmente a tomada de decisão dos estrangeiros. Para as companhias brasileiras, fazerem negócio no Brasil é parte já do DNA delas, portanto, afeta menos toda essa volatilidade. É claro que a disponibilidade do capital, as perspectivas de crescimento, tudo isso também afetam as companhias, mas para o internacional, este momento que a gente está passando, na qual a gente se sente confortável em dizer um grande otimismo em linha de tudo que nós temos visto e as expectativas bastante favoráveis para o país, facilitam sim a tomada de decisão dos estrangeiros. Além disso, a gente tem que lembrar aqui também que grandes transações foram feitas como parte de um processo de desinvestimento e redução da própria Petrobras, sendo a TAG, que a gente mencionou, seja sendo o campo Tartaruga Verde, transações essas que a gente vê como interesse de internacionais e alterando também essa proporção. Então, o que eu queria passar para vocês como mensagem é, sim, o otimismo com o Brasil favorece a tomada de decisão. Os estrangeiros mantiveram interesse no Brasil ao longo dos anos recentes, porém, a volatilidade fazia com que a tomada de decisão fosse postergada. E, em adição a esses dois fatos, a maior facilidade para a tomada de decisão e precificação dos ativos, a gente também tem um plano de desinvestimento do Estado e de companhias estatais bastante grande e que trazem um volume muito relevante no setor de fusões e aquisições.
O senhor Cícero Bonatelli, da Agência Estado, eu gostaria de fazer uma pergunta.
Carlos, bom dia, obrigado pela conferência. Dimas, por favor, você poderia dar um pouco mais de perspectivas para o nível de atividade de fusões e aquisições, considerando justamente o programa de desestatização do governo? Por exemplo, a gente viu que os dados do primeiro semestre foram mostraram maior volume de operações nos últimos 5 anos. Você acredita que há espaço para se quebrar esse recorde? E dentro dessas perspectivas, você acredita que algum segmento em específico desponta como favorito ou favoritos para liderar o volume de atividade? Obrigado.
Oi, Cícero. Muito obrigado pela pergunta. Sem dúvida, todo o programa de desinvestimento ele é bastante grande, são diversos ativos com volumes expressivos. Então, caso o programa de desinvestimento seja conduzido por meio de M&A, ele tem de fusões e aquisições, ele teria, sim, grandes chances de trazer resultados bastante grandes nos próximos períodos. Tendo dito isso, a gente tem que lembrar também que a gente tem um mercado de capitais bastante pujante e que, eventualmente, algumas das transações podem vir a acontecer via mercado de capitais de equity. Portanto, a gente vê também um balanceamento entre as atividades, sejam via mercado de capitais, seja via M&A. Mas a gente tem uma expectativa bastante grande e, sem dúvida, as transações relacionadas a desinvestimentos e programas do governo são transações com valores bastante expressivos e que devem afetar quaisquer volumes, seja de mercado de capitais, seja de fusões e aquisições. Com relação às atividades, quando a gente olha por setor e por segmento e número de transações, a gente vê que existe realmente um otimismo grande em relação ao mercado como um todo, nos diversos setores. Existem setores que ainda dependem de um maior aquecimento no consumo e que, portanto, a gente deve ver resultados mais expressivos nos próximos períodos. Mas, de qualquer maneira, sempre que a gente estiver falando de volume de operações, é muito provável que os volumes relacionados à infraestrutura, a óleo e gás, sejam setores que dominem por conta do volume dessas transações. Mas a mensagem aqui principal é, sim, eles dominam por serem transações grandes, mas todos os demais setores estão bastante aquecidos, as empresas estão se capitalizando. A gente levantou um dado aqui na Ambima, que o volume de ofertas primárias em mercado de capitais de equity entre janeiro e setembro foi de 18 bilhões de reais. Desse montante, quase 40% é destinado em aquisição de participação societária, ou seja, 7 bilhões de reais. E o restante, os outros 60%, a gente está falando também de companhias se preparando para uma nova fase de crescimento. Então, sem dúvida nenhuma, com as companhias performando melhor, com o mercado e com o consumo aquecendo, a gente deveria ver um aumento também no interesse por fusões e aquisições nos próximos períodos. Ainda que, na métrica de volume, os setores de infraestrutura e óleo e gás, como eu já mencionei, devem prevalecer.
Ok, obrigado.
O senhor Rogério Jamayer, da BN Américas, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia a todos. Dima, dentro dessas perguntas que os meus colegas já fizeram, eu gostaria de saber com relação a quem lidera, olhando para os próximos meses, quem deve liderar esse movimento de fusões e aquisições por parte dos compradores. Dá para traçar um perfil, serão mais private equities ou serão mais parceiros estratégicos de cada companhia em cada respectivo setor? E uma segunda pergunta é a respeito dos players dos bancos que devem trabalhar mais nesse tipo de operação. No ranking aqui de vocês, eu vejo que tem uma liderança bastante proeminente dos players brasileiros, né? Em número de operações, BTG Pactual, Itaú, BR Partners, Vant e Bradesco. Ainda deve ser liderado pelos brasileiros ou você vê uma participação maior dos bancos estrangeiros também?
Perfeito. Muito obrigado, Rogério. Com relação ao primeiro ponto, a sua primeira pergunta, quem deve liderar as compras de empresas brasileiras ou enfim, das fusões e aquisições, a nossa visão é, do ponto de vista de volume, sem dúvida nenhuma, existe um grande potencial de estrangeiros e estratégicos terem uma relevância grande. É claro que nós temos também, hoje no Brasil, diversos players capitalizados e olhando por ativos como estes, principalmente investidores estratégicos em conjunto com financeiros mais locais. Mas quando a gente olha com relação a número de transações, acredito que a gente possa ver mais um balanceamento maior em relação a compradores e vendedores. Acredito que ali a gente tenha os locais também bastante ativos, os private equities também. Quando a gente está falando em relação a investimentos dos financeiros, existem situações nas quais eles podem escrever cheques bastante grandes e terem uma grande representatividade, mas em geral, e a grande parte do volume, se dá nas transações menores.
Perfeito. E em relação aos bancos, Imas, quem que deve continuar na liderança desse processo? Bancos estrangeiros, você acha que vai ganhar aí mercado dos bancos brasileiros ou os bancos locais vão continuar na liderança?
Essa pergunta, eu prefiro não comentar a respeito disso, é muito difícil fazer uma previsão em relação aos bancos, acredito que é muito caso a caso, principalmente no setor de fusões e aquisições, nas quais uma transação maior tem um impacto tão grande. Então, quando a gente olha o ranking e a gente mostra que foram 108 bilhões de volume transacionado nesse primeiro semestre, 34 bilhões se referem a uma transação. 50 bilhões se referem a duas, 60 se referem a três. Então, existe uma concentração bastante grande na qual três transações representam 50% do volume. E isso faz com que a gente tenha uma dificuldade bastante grande em fazer qualquer previsão quanto a isso.
Perfeito, muito obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O senhor Circe Bonatelli, da agência Estado, gostaria de fazer uma pergunta. O senhor Circe Bonatelli, da agência Estado, gostaria de fazer uma pergunta.
Sim, bom dia. A gente tem percebido no mercado um crescimento grande dos fundos de investimento imobiliário. Eles têm mostrado um grande apetite pela aquisição de ativos variados, como shoppings, torres corporativas, participação em empresas. Você acredita que esses fundos podem vir a ter uma participação mais relevante no quadro de atividade de M&A nos próximos meses?
Olha, sem dúvida a gente vai ver uma atividade maior, acho que seja por conta das taxas de juros menores, que tornam esses fundos bastante mais atrativos. Com relação à expectativa de volume, a gente não tem nenhum dado para passar a vocês, mas é esperado sim que exista um maior nível de atividade nesse segmento. Com relação a esse segmento afetar os dados, eles podem afetar sim em número de transações, porém os volumes, ainda que cresçam substancialmente, ainda vão ser bastante inferiores, haja visto que só no primeiro semestre desse ano a gente fez 108 bilhões em transações, para que a gente tenha volumes expressivos em segmento de imobiliário, ainda levaria bastante mais tempo.
Ok, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao Sr. Dimas Menha para suas considerações finais.
Obrigado a todos pela participação. Para a gente é um prazer estar aqui com vocês e explicar um pouco mais os dados desse nosso boletim. E a gente fica, a Ambima fica aqui à disposição dos senhores para quaisquer dúvidas ou com relação ao ranking ou quaisquer questionamentos. Muito obrigado. Uma boa tarde.
O conference call da Ambima está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.